Bom dia aos amigos que participam desta oficina sobre maduração. Vamos hoje fazer uma conversação entre a filosofia clínica e a obra O Lobo da Estepe, de 1927, de Hermann Hesse. Na parte da manhã, nos ocuparemos mais da fundamentação da base categorial, e na parte da tarde mergulharemos na obra. Já são 240 páginas, já todas lidas e marcadas para o nosso trabalho de hoje. Bem, enviei para os senhores alguns vídeos para que pudessem fazer o contexto da época, dos trabalhos, do que se passava. Lembrem que, como filósofos clínicos, nós consideramos a historicidade, a estrutura de pensamento de uma pessoa em relação também à sua base categorial. Claro que, por vezes, um ser humano pode estar desvinculado dela. Não é o caso de Hermann Hesse. Vocês verão que ele responde a uma época com essa obra, mas, dada a profundidade e a abrangência que tomou o conteúdo da obra, ela é atualíssima ainda em 2020, 100 anos depois da publicação dela. Bem, a década de 20 foi uma década que, primeiro, o mundo respirou com um certo alívio após a Primeira Guerra Mundial, mas as sombras não se diluíram. Tanto é que, no final da década, nós tivemos a quebra da Bolsa e já o prenúncio de uma Segunda Guerra. É interessante que, na obra que veremos, O Lobo da Estepe, em vários momentos, ele cita: virá uma nova guerra aí, não é? E profetizando que viria uma década e pouco depois. Durante os anos 20, vocês sabem, a Tríplice Entente venceu, né? E venceu, podemos colocar aqui com ponto de exclamação, venceu o quê, né? Quem venceu o quê, afinal? Mas do ponto de vista da guerra, a Alemanha havia sido vencida e precisou, alguns países cobraram, e a Alemanha se viu em grandes problemas por ter que restituir parte do que tomou durante a guerra. Foi muito difícil para os alemães. Havia indenizações milionárias e que hoje seria uma fábula se fizéssemos uma atualização disso. E, além do que, a Alemanha foi muito humilhada. A palavra mais que os historiadores costumam usar é que, após a Primeira Guerra, houve uma humilhação muito grande com relação ao povo alemão. Não é? Parece que foi esquecido toda a contribuição daquela nação, daquele povo, e foi focado apenas o que havia a Primeira Guerra Mundial, uma provocação alemã aos países, não é, ao redor. Parece que todas as luzes foram para isso, esquecendo a enorme contribuição. Eles passaram muitos problemas, só tiveram terras tiradas, foi algo, não é? Muito pior aconteceria algumas décadas depois, durante a Segunda Guerra. O Hermann Hesse, em meio a tudo isso, passava por problemas pessoais imensos, imensos. Enquanto a Alemanha tentava se erguer, encontrar caminhos numa Europa que procurava respirar novamente, muitas coisas estavam em andamento na Europa. Surgiu o jazz, havia a libertação feminina, os primeiros movimentos em torno disso, nas artes. Já vamos ver também o que havia na filosofia, na psicologia da época. Muitas coisas estavam abrindo para as décadas seguintes, exatamente naquele momento. E, em tudo isso, onde estava o Hermann Hesse? Bem, andei olhando alguns sites de ingleses e alemães para me atualizar um pouco sobre isso, e fiz algumas anotações que vou passar aqui a vocês agora sobre um pouco do Hermann Hesse, não é? Sobre o que havia, então. Estou aqui folheando já páginas do livro do Lobo da Estepe, mas vou deixar esses comentários do livro para depois. Vamos primeiro ver aqui o Hermann Hesse. O Hermann Hesse foi uma das pessoas que naquela ocasião mostrou diretamente o impacto que as inovações, que a conversação com a tradição trouxe. Ele pode ser quase um emblema daquela ocasião. Primeiro que ele vinha de uma família lá do sul da Alemanha, muitíssimo religiosa, não é? Eles eram pertenciam ao pietismo e eram rigorosos nisso. O pai do Hermann Hesse era médico, era cirurgião, e o Hermann Hesse tinha, desde criança, muitas questões de intercessão com relação aos pais, sobretudo aos pais. Os pais o consideravam, para usar um termo muito próximo e numa tradução quase literal, rebelde. Era assim que os pais o viam. Um menino inquieto, com problemas de interseção com as pessoas, sempre fechado, sempre muito tímido, muito para dentro, muito parece que não se encontrava em lugar algum. E, de fato, Hermann Hesse, nas próprias palavras dele, era muito próximo a isso. Existem muitas questões, aliás, relacionadas a Hermann Hesse. Uma delas é sobre o nascimento dele. Se alguém afirmar, não, ele nasceu na Rússia, olha, não estará longe, talvez, da verdade. Não se sabe exatamente. Houve muitas questões naquela época. O fato é que ele se torna um jovem com enormes problemas de relacionamento, de interseção com a sociedade, e ele... O Hermann Hesse apresentava uma enorme ambivalência. Ao mesmo tempo que ele desprezava costumes, e vejam, ele foi criado tendo tudo que a sociedade da época poderia oferecer, em termos de educação, de cultura. Ele lia muito, sempre leu muito, um estudioso. Mas ao mesmo tempo em que ele recusava essa sociedade, ele procurava muito a aprovação dela. Ao mesmo tempo em que ele ironizava, se afastava, era grosseiro com ela, ele muito ansiava, e há muitos episódios na vida dele sobre isso. Quando ele tenta ser um pintor, quando ele tenta ser um escritor, ele mesmo, como ele tinha dinheiro, ele publicava o livro dele, não é? Porque ninguém queria publicar. E, curioso, estou falando de um homem que recebeu o prêmio Goethe, que recebeu o prêmio Nobel de Literatura, que recebeu todas as honrarias literárias, não é? Que a nossa época podia oferecer a ele. Mas alguma coisa na alma de Hermann Hesse fervilhava. Alguma coisa o incomodava profundamente. Ele não se encontrava em lugar algum. Os pais que tinham sido missionários, os pietistas eram protestantes, né? Naquela região, da Suábia, daquela região toda ali. Então, os pais tinham pregado o cristianismo na Índia, e isso trouxe muitas influências para ele. O Hermann Hesse decide, no meio dessas inquietações, entrar no seminário. Isso já era final dos anos 1800, quando ele resolve entrar no seminário. Vocês imaginam o que acontece, não é? Com a alma desse jovem, cheia de contrastes, cheia de fraturas para todo lado, que não que isso seja a priori bom, mal, certo, errado, é uma característica, não é? Que ele tinha e que, no caso dele, acarretava imenso sofrimento. Muito sofrimento ele tinha, não é? Sofrimentos imensos. Ele achou que um caminho para isso era ser pastor. E foi para o seminário. Aliás, os pais gostaram muito dessa atitude dele, mas não teve jeito. Ele acabou fugindo do seminário. Foi embora. E continuou viajando de cidade em cidade. Ele era muito inteligente, tinha facilidade imensa para línguas. Provavelmente ele falava o grego, provavelmente ele isso é certo, que ele dominava muito bem o latim. Hoje nós sabemos, por várias referências, que sim, que ele tinha isso. Mas entre as ambivalências dele, entre as críticas dele, imaginem vocês, ele acaba se alistando, ele quer participar da Primeira Guerra Mundial. Só que isso agrava tanto os problemas que ele já tinha, os problemas pessoais, que o exército o manda embora, afasta, diz para ele, não, você não pode ficar aqui, não. Não é, ele um dos casos raros nos quais o exército manda alguém para casa, porque vê que ele tinha problemas muito sérios, existenciais muito sérios. Ele continua estudando, ele é internado, ele passou um tempo internado por conta desses problemas, que na época eram problemas nervosos, não se sabia muito bem como lidar com tudo isso. Olhem, ele tinha dificuldade de relacionamento com as mulheres, com os amigos, com a sociedade, com ele mesmo. E provavelmente, mais de uma vez, a família dele não teve esperança com ele, sabe? Diante de tudo que ele sofria, de tudo que ele padecia. Nos estudos que ele fazia, ele estudou profundamente a cultura da Índia. Não é? Isso aparece nitidamente em trabalhos como o que ele fez no início dos anos 20, 5 anos antes desta obra que estudaremos hoje. Ele publicou Siddhartha, uma obra extraordinária, uma obra de quem compreendeu a essência do budismo, não é? No seu caminho de iluminação, de revelação. Ele mostra todos esses elementos. Mas a vida de Hermann Hesse só veio encontrar paz muito, muito tempo depois. E paz aqui, considerem, paz em relação ao inferno que ele viveu a vida inteira. Ou seja, um baixo sofrimento. No entanto, esse homem que durante todos os anos 50 e 60, o pessoal que da área mística, da área esotérica, começou a utilizar muito as obras de Hermann Hesse, o que fez com que o público acadêmico e intelectual, sobretudo na Alemanha, se afastasse completamente. Metade do público dele se afastou, porque passou a considerar o Hermann Hesse um autor, tipo um autor dessas ajudas fáceis, né, de que pregam receitas para viver feliz e aqueles pensamentos mágicos. E, no entanto, não é nada disso. Olhem a obra que veremos, O Lobo da Estepe. Não, aliás, ela é contra qualquer fórmula, qualquer receita para seres humanos. Vocês verão o quanto ela se afasta de tudo isso, mas, enfim, foi algo. E Hermann Hesse nunca se ocupou em rebater nada disso. Ele nunca tinha essa preocupação. Ele era um estudioso. Ele estudou muito psicologia, muito filosofia, a obra de música, tudo aquilo que havia na vida dele, ele acaba trazendo para o trabalho que vamos ver hoje. Quando o Hermann Hesse faleceu, isso já foi no início dos anos 60, bem no início dos anos 60, ele ainda era um escritor não muito conhecido aqui no Brasil. Havia muitas razões para isso. Por exemplo, toda a parte final aqui dessa obra, O Lobo da Estepe, que é o teatro mágico, né, no qual ele mostra as experiências com drogas, alucinógenos, as viagens psicodélicas, aquilo foi muito mal compreendido por leitores que numa primeira passada de olhos acham que compreenderam, e não é assim, né? Esse livro, O Lobo da Estepe, não pode ser desvinculado de obras como O Jogo das Contas de Vidro. Aliás, esse O Jogo das Contas de Vidro É uma das obras aí cotadas para trabalharmos na semana de estudos. Foi a última obra dele, foi o último. Ele já estava no final da vida. Ele traz ali lembranças de quando era criança, poemas. Muito bonito o livro, um livro de sabedoria avançada. Bem, eu estava, enquanto eu estava falando isso para vocês, eu estava folheando aqui, ó, o livro da o Lobo da Estepe, porque o livro é autobiográfico. Ele é profundamente autobiográfico. Eu sei que se vocês consultarem sites de resenhas sobre o assunto, vocês vão encontrar coisas diferentes do que eu estou falando aqui para vocês, eu falo isso com base não só apenas na biografia que ele nos deixou, mas na própria obra. Ela é profundamente autobiográfica, até os trocadilhos, até as aliterações, até os nomes que ele escolhe durante a obra nos dão indícios desses elementos do Hermann Hesse, não é? Do Lobo da Estepe, desses elementos. Tem uma parte aqui agora que estou vendo que vocês, quando trabalharmos a seguir, vocês mesmos verão o quanto tudo isso tem a ver com ele. Precisamos fazer mais duas contextualizações. Lembrem que nessa parte da manhã nós estamos trabalhando fundamentação. É muito importante para podermos compreender o que é esta obra extraordinária sobre maduração, sobre os processos de maturidade humana, mostrando a obra de Hermann Hesse, e ele mesmo escreve no livro, é uma obra que procura auxiliar a milhões de pessoas que, como ele, buscavam um caminho. É um livro sobre caminhos. E é esplêndido. Para nós que trabalhamos em clínica, é um dos ensinamentos extraordinários da nossa época. Bem, em quais fontes o Hermann Hesse vai fazer seu apoio para aprofundar essa obra? Vocês, durante a obra, quem já leu o livro, sabe que ele cita inúmeras vezes Nietzsche, mas é muito apressado levar diretamente a Nietzsche. Vejam que ele cita muito mais vezes e com maior profundidade ainda Goethe. Não é? Há passagens, inclusive uma das passagens mais impactantes da obra traz Goethe. Ele também cita música, a música clássica, e ele cita também, e ele nos dá uma aula da psicologia da época. Por favor, considerem, anos 30, já vamos ver como é que era a psicologia naquela época. E em tudo isso é muito importante considerarmos como vertentes. Primeiro, o existencialismo que surgia. A obra de Hermann Hesse não responde mais às filosofias anteriores do século XVIII, XVII e mesmo parte do século XIX. Ele já traz os elementos, ele traz a fatuidade, ele traz a ansiedade, ele traz a questão da irracionalidade, do absurdo, da existência. Tudo isso nós já encontramos ali. O além da ontologia, nós já temos ali nesses elementos. Bom, mas como assim, não é? Se Heidegger e os outros, Maurice Merleau-Ponty, Sartre, todos eles ainda estariam para apresentar o próprio Freud, a obra sobre a histeria de conversão, dos sonhos, tudo isso remonta à década de 20, mas era muito incipiente. Acontece que o Hermann Hesse, ele já tinha conhecimentos anteriores, por exemplo, em Kierkegaard, que era anterior, não é? Em Nietzsche, ele já conhecia inúmeras reflexões existencialistas que, após a Primeira Guerra, surge com grande força na alma e na vida dessas pessoas todas. Havia também a fenomenologia, mas Hermann Hesse é muito dúbio quanto a ela, muito dúbio quanto à fenomenologia. Ele abre uma ampla frente para o estruturalismo, enquanto faz uns movimentos esquisitos entre essas áreas. Nessa época em que Hermann Hesse trabalhava com essas questões, é interessante ele não ter cedido ao que acontecia no além-mar, não é? E que chegava com muita força à Alemanha também. E lembrem que a Alemanha da década de 20 respondia a muito do que se passava pelo mundo, não é? Havia, as mulheres conseguiam mudar o cabelo, muitas conseguiam trabalhar agora, se posicionar diante de famílias, algumas já sustentavam a família, e isso era uma revolução imensa nos costumes. Nos Estados Unidos surgia a impetuosidade, o improviso do jazz, algo desconcertante para quem tinha uma formação de música clássica, como era o Hermann Hesse. Isso era um horror. Ele mesmo, o Lobo da Steppe, cita que ele tinha horror ao jazz, que ele, por ele não passaria nem perto de algo assim, algo como o jazz, com aqueles improvisos e tal. Ele adorava sentar num anfiteatro e ouvir uma tocata, uma fuga de Bach ou de Mozart. Ele ficava feliz com isso, era o que alegrava a alma dele. E muitas outras coisas, não é? Do pragmatismo norte-americano. Lembrem? Pierce, William James, Dill, todas essas construções filosóficas vinham com uma força imensa. A obra de William James praticamente muda as concepções e tem um impacto fulminante até no psicologismo que havia do século anterior, que chegava à Alemanha. Então, e sem falar em outras coisas, a Europa estava sendo logo em breve ela seria sacudida com uma força de uma impetuosidade única, quanto a obra, por exemplo, da analítica da linguagem, não é? Da Áustria, da Inglaterra, era algo muito... As mudanças eram muito fortes. Mas Hermann Hesse se afasta do pragmatismo. Vocês verão na obra que ele não considera o pragmatismo uma resposta para a nossa época, para os nossos dias. E com isso ele afasta uma série de elementos. Utilitarismo, o Hermann Hesse é muito evidente quanto ao que ele acha que é um caminho para a sociedade, para as armadilhas conceituais da nossa época, para uma sociedade que produz velhos que na realidade são crianças, pessoas que se olham ao espelho e dizem que têm 70 anos, 60 anos, mas que nunca ultrapassaram os 12, 13 anos, que infantiliza pessoas, que a resposta para ele, para uma sociedade que tira a alegria de viver, que massifica, robotiza, aprisiona, não é pelo pragmatismo, não é pelo utilitarismo. Ele não vê caminho por aí. Qual o caminho, então? O que ele propõe para nós que vamos estudar essa obra em profundidade? O que ela nos diz a respeito em pleno 2020, 100 anos depois dessa escrita? Bem, precisamos examinar também o que havia na área da psicologia. Há um capítulo inteiro em que Hermann Hesse confere uma das mais notáveis aulas de psicologia que já tivemos na literatura, de uma preciosidade rara, única, repetida e estudada por escolas do mundo inteiro, na qual ele já antecipa alguns vetores da psicanálise, sobretudo a psicanálise junguiana, não é? E ele faz isso também por enorme influência que eles tiveram quando moraram na Índia. Então, vamos aproximar agora um pouco das lentes para o que era a psicologia. Lembrem que a psicologia, tal qual nós a conhecemos hoje, ela estava surgindo no fim de 1890, 1900. Ali ela dava os primeiros passos dessa psicologia que nós conhecemos hoje. Não me refiro à psicologia que surge na Grécia, com Aristóteles. Não, essa era uma psicologia dentro da filosofia. Estou me referindo à psicologia como uma ciência isolada, de laboratório, né, com Wundt na Alemanha. Essa essa psicologia que aparece, no início, ela é extremamente funcionalista. Ela tinha preceitos darwinistas muito profundos, muito fortes. Olha, lembram do início dos anos 1900 que o Watson, não é, era extremamente popular. Depois viria o pessoal todo com Skinner, não é, que era um behaviorismo extremamente insidioso, forte. Quer dizer, o que os psicólogos estavam fazendo naquele início, e era natural que assim o fizesse, assim como a psiquiatria também fazia, era observar elementos somáticos, corpóreos, e fazer paralelismos com os elementos mentais, com as ideias, os sonhos, os pensamentos, as intuições. Era natural, uma vez que a pesquisa toda era laboratorial. E Hermann Hesse nos mostra que não apenas estava sabendo de tudo isso, como também já estava atento ao que estava surgindo. Não é? Lembrem que é exatamente na década de 20 que nós teremos aqui o surgimento de teorias que durante muitas décadas seriam o ápice do psicologismo. Me refiro aqui à psicanálise freudiana, não é? Para a qual o Hermann Hesse já mostra um entendimento muito profundo. O que viria depois com Erikson, a Gestalt e outras áreas, aí já o Hermann Hesse não se ocupa muito com isso. Bem, temos algumas questões ainda antes de passarmos diretamente à obra O Lobo da Estepe. O Lobo da Estepe, aliás, eu vou ler para vocês um trechinho aqui de algo muito, muito interessante. Apenas um ano antes de falecer, o Hermann Hesse, ele em contato com o editor, ele quer colocar uma nota na obra dele, ao final do Lobo da Estepe. Não é propriamente um pós-fácil, é muito pequena essa nota, ela tem apenas uma página. Então ele, em 1961, ele escreve uma nota que se tornou famosíssima no livro dele, e que hoje não há publicação em nenhum lugar do mundo do livro dele que não traga essa nota. O Hermann Hesse desfaz algumas confusões nessa obra, mas para entender bem o que essa nota quer dizer, é importante que eu contextualize para vocês que esta obra do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, trata de um homem com 50 anos, na faixa dos 50 anos, na década de 20, naquela efervescência e ebulição que se tornou a Alemanha, ideias novas de todo lado, pesquisas laboratoriais de todo lado, muito semelhante ao que vivemos hoje. Certos relativismos, certas teorias delirantes e outras sensatas, etc. É um homem de 50 anos que, tendo condições financeiras de não precisar ter que trabalhar, bater ponto, ele pode se afastar um pouco política, econômica e culturalmente disso tudo para poder viver isso de uma outra forma. É um homem que vive pelas pensões do país, não é, com uma mala enorme, aquelas malas de navio com gavetas de madeira. Ele levava para onde ele ia aquilo e se hospedava em lugares, ficava um tempo, depois ia para outro lugar. O tempo que ele ficava num lugar, ele ficava vendo teatro, ele ia a concertos, ele ia a livrarias, escrevia. Aliás, o próprio Hermann Hesse tinha isso. Como eu disse, é uma obra autobiográfica. O Hermann Hesse escreveu centenas, talvez milhares de cartas. Ele fazia questão de escrever do próprio punho quando um leitor, alguém, mandava uma carta para ele. Escrevia cerca de 4, 5 horas todos os dias, o Hermann Hesse. Então, esse livro, quando surge, imagina, um homem de 50 anos nesse contexto, imaginava-se que era um livro de maturidade para pessoas maduras. Que nada. Esse livro caiu no gosto dos jovens, jovens entre 20 e 30 anos eram o grande público de Hermann Hesse nessa obra O Lobo da Estepe, que ele imaginava ser uma obra para um público maduro. E ele diz que por conta disso, muitas das lições que ele pretendeu, questões que ele pretendeu colocar, se perderam, porque um jovem de 20 anos, ele diz que precisaria ainda caminhar muita estrada para poder entender isso. Mas até nisso nós tivemos uma surpresa. Eu vou ler para vocês, muito breve. Ele diz, nessa nota do autor, publicada um ano antes da morte dele, sobre o livro O Lobo da Estepe, ele diz: parece-me que de todas as minhas obras, O Lobo da Estepe é a que vem sendo mais frequente e violentamente incompreendida. Em parte, mas só em parte, isso pode ocorrer com tal frequência em razão deste livro escrito quando eu tinha 50 anos e tratando como trata de problemas peculiares a esta idade, cair não raro em mãos de leitores muito jovens. Ou seja, Hermann Hesse escreveu isso para homens como ele, para pessoas como ele, que haviam passado por uma guerra terrível, a Primeira Guerra Mundial, aquela guerra caracterizada pelas trincheiras, uma guerra estúpida. E há guerras que não são estúpidas, há guerras hoje que são feitas inclusive sem um disparo de uma única bala. A sutileza delas mata de outras formas e retira a palavra estupidez. Para se tornar muito pior às vezes. E ele diz que então, ele que ultrapassou isso, viveu isso, e todos os problemas da juventude, ele escreveu para quem pudesse entender isso. E caiu na mão de jovens. O grande público dele não foi o que ele imaginava. E então ele esclarece mais uma questão que, por conta disso, causou vários contrastes. Ele diz assim: este livro trata, sem dúvida alguma, de sofrimentos, de necessidades. Mas mesmo assim, não é um livro de um homem em desespero, mas o de um homem que crê. Meus queridos amigos, se vocês soubessem o que é esta frase que ele colocou, este livro não é o livro de um homem em desespero, mas de um homem que crê. Quando ele colocou isso, vocês podem imaginar o barulho que ele causou porque críticos, estudiosos foram atrás, mas o que ele quis dizer com isso? Um homem que crê. Vamos ver na obra, isso vai provavelmente encontrar um sentido. E ele termina essa breve nota dizendo para os leitores o seguinte: eu me sentiria contente se alguns dos leitores pudessem perceber que a história do Lobo da Estepe, embora retrate a enfermidade, a crise de uma época, não conduz a destruição e nem a morte, mas ao contrário, a redenção. Eu considero essa nota dele importantíssima, entre outras coisas porque há passagens sobre suicídio na obra que poderiam ter causado o mesmo estrago que Goethe causou com os sofrimentos do jovem Werther. Não é? Poderia, chegou muito perto disso. E acho que Hesse não ignorou esse perigo quando ele trata desse assunto, não é? Mas ele tomou cuidados. Na própria obra nós vemos isso. Por último, essa parte da manhã, que é dedicada à fundamentação da obra. Na parte da tarde não veremos mais nenhuma fundamentação, veremos somente a obra. Teremos música também, que eu separei para vocês. Ele cita peças musicais na obra e poderemos... Para ter uma ideia da paz que isso trazia a ele, nós teremos também algumas músicas. Mas agora eu preciso contextualizar o livro em si mesmo, ok? O livro de antes disso. Primeiro, o livro mostra para nós o caminho que o próprio Hermann Hesse fez para se reencontrar em bases que, não longe de qualquer idealismo e perfeição, são bases que lhe permitiram viver. Isso por si só, pela história de vida dele, é tremendo. Olha, a vida dele, e que nós encontramos todos os ecos na obra, mas a vida dele foi para os nossos padrões de hoje, foi simplesmente assim, trágica, com as tintas mais carregadas que a tragédia possa trazer, sabe? E quando sai da Primeira Guerra, ele tinha uma esposa, essa esposa dele, segundo a medicina da época, tinha esquizofrenia, o filho dele também era gravemente enfermo, tudo ao redor dele, nada ele conseguia construir, as coisas se esfacelavam, ele não se encontrava em nada, era um sofrimento completo todo o tempo. Era uma vida de grande... Não é à toa que ele compreende perfeitamente o que Nietzsche estava propondo colocar sobre valores, sobre buscas. Mas Hermann Hesse teve na religiosidade protestante dos pais, em conversação com tudo que ele aprendeu sobre a Índia, lembrem que os pais deles foram missionários na Índia, ele compreendeu profundamente os textos, desde textos Vedas, que provavelmente ele tinha um grande conhecimento, até o budismo. Ele fez uma conversação, ele praticou, entre outras coisas, procurar acalmar sua alma, conversou tudo isso com o psicologismo da época dele, com a filosofia existencialista da época dele, e encontrou dentro de tudo isso, de uma maneira surpreendente, mas que a obra nos mostra qual foi, um caminho para apaziguar, para serenar, para dizer não espere a sociedade. E ele desconfia profundamente dessa sociedade. O termo que se usava para essa sociedade na qual eu e cada um dos senhores aqui vive hoje era burguesia. Não vão confundir com a questão política, marxista, não é nada disso. A burguesia no sentido de que nós temos um automóvel na garagem, nós temos um emprego, na nossa casa está limpa, asseada, nós temos comida, se eu abrir a geladeira eu tenho água, eu tenho pão. É isso que ele fala. Ele desconfiava profundamente dessa sociedade, mas a respeitava. Ele a criticava como fonte dos nossos males, mas precisava dela. E tudo isso aparece na obra. Ele reconhece, ele não se exime desses contrastes que lhe dilaceravam a alma. Não é? Ele precisava do carinho, do aplauso, da consideração, do amor, disso que ele desprezava. E ele se debatia incrivelmente com tudo isso. Mas ele encontra um caminho e ele quer partilhar conosco, como quem diz, olha, não é uma receita. Tentem ver se com vocês vai ser por aí, se serve, o que vocês vão ajustar aí. É essa a grande o ensinamento que eles nos passam. Ele não vai dar nenhuma fórmula pronta nessa obra. Podem esquecer quem acha que vai encontrar uma fórmula e num lobo da estepe. Para ele, ele conseguiu respirar. Ele conseguiu serenar, ele conseguiu caminhar. Não é? Ele teve as duas últimas décadas da vida dele, provavelmente ele pôde ter muitos momentos de paz, de um coração que visitou o inferno muitas vezes. Vamos agora diretamente ao livro O Lobo da Estepe. Bem, neste livro nós temos pouquíssimos personagens, ok? Nós temos o próprio Hermann Hesse, que aparece com o nome de Harry, né? E, aliás, nome e sobrenome, começa com H, como o próprio nome dele, Hermann Hesse. Também aparece a Hermínia, que é uma moça por quem ele vai se apaixonar. E a Hermínia, Hermann, o feminino, Hermínia. Aparece a Maria e o Pablo também nessa história. Todos eles parecem espelhos, desdobramentos do próprio Hermann Hesse. Alguns colegas, eu sei que na filosofia clínica hoje nós temos muitos colegas da psicanálise, muitos colegas da psiquiatria, e eles quando eu conversei sobre essa oficina, alguns me disseram, professor, tem essa questão, aquela outra. Mas nós não faremos uma leitura psicoanalítica desta obra, muito menos psiquiátrica, nós faremos uma leitura filosófico-clínica. E pela fundamentação inicial, vocês já se deram conta de que será assim realmente, não é? Nós não estamos procurando doença, nós não estamos procurando aqui indícios de homossexualidade em Hermann Hesse ou em seu personagem, de forma alguma, isso nem nos interessa. Opções políticas e sexuais ou qualquer outras, a não ser, claro, que isso no personagem e ele nos traga como uma questão existencial. Mas não sou eu, filósofo, quem elegerá no outro a questão a ser tratada. Não. Estou aqui aguardando que ele se pronuncie. É diferente. Então, não há... nós não vamos entrar em nenhuma dessas áreas, mesmo porque os indícios que ele nos dá não são apenas disso, são em todas as ordens, não é? E não há por que dizer que ele segue aqui, que o livro é um livro socialista, que o livro é um livro que defende qualquer posição hétero ou homoafetiva. Vocês podem defender qualquer dessas posições a partir de um livro e muitas outras, não é? Ele deixa isso em aberto, não é a caminhada dele, não tem isso como propósito. Então, o livro basicamente vai nos trazer um homem de 50 anos que deve ter uma renda, não é? Ele aparece no momento que é lá do país de onde ele vem e não fica claro. Lembre que Harry pode ser visto como um apelido inglês, mas a raiz dele é germânica, então traz uma certa dubiedade. Mas tudo indica que pelo sobrenome que ele vai adotar, ele é de origem germânica, sim, de algum lugar ali, pode ser Áustria, ou mesmo da Suíça, provável que seja da Suíça. E ele mostra lá no momento, a Hermínia está lendo um texto que ele escreveu de um jornal que ela achou, no qual ele é duramente combatido. Então parece que o Hermann Hesse aqui, no livro Harry, ele é um escritor de algum lugar que tem uma certa renda, aparece naquela cidadezinha alemã, depois de andar por muitas, se hospeda numa pousada. Nessa pousada há um jovem e a tia dele. E esse jovem e a tia ficam muito mexidos com a presença desse personagem do Harry lá. É um homem muito educado, mas que deixa transparecer uma certa, não soberba, mas uma certa, um ar crítico com relação à maneira como eles vivem ali. É uma pousadinha alemã, né, muito bonita, numa cidadezinha muito urbana, tudo no seu lugar. E ele comenta sobre a arvorezinha de Natal, o pinheirinho. Ele comenta sobre o cheiro que o assoalho limpo tem. Coisas que para quem vive ali é banal, é óbvio. E eles acham estranho o modo como esse homem é. Aí chegam ele aluga o quarto, paga adiantado para eles, ele é muito cortês, muito educado. A dona da pensão, essa velhinha, gosta muito dele. E esse jovem fica muito intrigado, sobrinho, com ele. O jovem diz na obra que esse homem mudaria a maneira como ele vê o mundo e as coisas. Um impacto muito grande. E que eles têm saudade dele depois que ele foi embora. Ele vive nessa pousada, nessa cidadezinha. O que ele faz? Fica lendo, tem muitos e muitos livros. O quarto dele é a antiburguesia da época. É uma bagunça, livro espalhado para todo lado, lampião aceso, garrafa pelo chão. Então ele gostava de bons vinhos, ele gostava de música clássica. Ele passa a maior parte do tempo lendo. E quando há um concerto na cidade, ele vai. De vez em quando ele anda pelas ruas da cidadezinha, pequenininha, né? Quer dizer, todo mundo sabe, tem pequenas cantinas, pequenos pubs, ele entra, fica um pouco, ouve alguma coisa, vai embora. Basicamente, é essa história sobre a qual se construirá uma das mais contundentes e dramáticas histórias da nossa época. Somente realmente na mão de um grande escritor nós poderíamos chegar a isso. Eu acho que este livro, para quem não o conhece, causará um grande impacto. Recomendo, como sempre faço nas minhas aulas, a leitura completa desta obra, uma obra com 240 páginas, uma obra pequena. Não é, a tradução é muito bem feita, achei, do Ivo Barroso. Eu tenho a obra também no original. E, enfim, vamos então, agora na parte da tarde, trabalhar o Lobo da Estepe. Ele vai explicar o porquê o título Lobo da Estepe, escrito em 1927, quando o Hermann Hesse já contava com 50 anos, aliás, a mesma idade, lembrem, do protagonista da obra, né? Que é o Harry Haller. Harry Haller, assim que se pronuncia no, em Deutsch, em alemão. O Harry Haller. E o que é praticamente, não é uma aliteração de Hermann Hesse. Um homem cansado com 50 anos, que já viveu, perdeu a primeira mulher também como Hermann Hesse por um ataque de loucura, usando as palavras do autor também, não as minhas. E todo o resto é um tratado autobiográfico. Como filósofo clínico, a minha impressão, e conheço essa obra há mais de 30 anos, é de profundo agradecimento a pessoas como Hermann Hesse, que nos deixam algo como esta obra. Ela é um verdadeiro bálsamo, um verdadeiro presente para uma época tão fracionada, tão quebrada e dilemática como a que vivemos, com tantos elementos esparramados. Ela é de uma atualidade rara e impressionante. Em vários trechos que estarei lendo, acho que os senhores pensarão que estou lendo algum cronista dos nossos dias. Tamanha é essa atualidade, desde o linguajar, não é, até a maneira como ele constrói as ideias. Um verdadeiro espetáculo no qual ele traduz, eu acho que muitas das angústias que os senhores talvez sintam nesse momento, muitas das ansiedades, medos, muitas das questões de perplexidade que os senhores estão vivendo agora, talvez os senhores encontrem exatamente nas palavras do Harry, enquanto ele se coloca, enquanto ele explica o que ele está vivendo, e talvez encontrem até luzes de conversação para caminhos de maneira producente, responsável, conforme fazemos em clínica, para uma conversação posterior. Conforme o conteúdo programático que nos propomos, com isso nós encerramos aqui a parte da manhã, a parte na qual nós trabalhamos unicamente, não fiz nada além disso, a fundamentação da obra que veremos durante a tarde. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores agora considerações, reflexões sobre isso que vimos aqui na parte da manhã.